Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webinar da CSU para apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes conosco Ricardo Leite, diretor executivo de RI, Guilherme Rocha Vieira, diretor financeiro, além de mim, José Leone, diretor de RI e M&A. Eu lembro que esse evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, podendo ser acessado pelo link do site ri.csu.com.br, onde se encontra também disponível para download a respectiva apresentação. O replay do evento estará acessível algumas horas após o encerramento e por tempo determinado. Agora eu gostaria de iniciar a apresentação passando a palavra para o Ricardo. Ricardo, por favor, pode seguir.
Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem participando aqui dessa apresentação dos resultados da CSU do segundo trimestre. Esse trimestre, efetivamente, é mais um de uma série muito significativa aqui da evolução, não só de resultados muito positivos da empresa, como também de novas iniciativas de negócios que prometem a condição de crescimento ainda mais significativo à frente. Se a gente puder passar para o primeiro slide da apresentação, nós estamos aqui vendo os principais highlights em termos dos resultados financeiros que efetivamente foram recordes nesse segundo trimestre. Uma receita líquida da companhia como um todo, em cerca de R$ 130 milhões, com 16,9% de crescimento em relação ao mesmo trimestre do ano passado, um lucro bruto de 40,4 milhões, com um crescimento no mesmo período ainda superior, mais de 22%, e seguindo nessa mesma tendência de crescimento na medida que vamos evoluindo na apuração dos resultados, a margem EBITDA, um resultado bruto absoluto de 39,2 milhões, com 30% de margem, ou seja, um crescimento em termos do valor absoluto de mais de 25% e 2 pontos percentuais, o que é muito significativo em termos da margem apurada por esse indicador. E, finalmente, a condição de lucro líquido, onde tivemos 14,9 milhões de reais nesse período, com 33,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Então, efetivamente, a companhia fica muito satisfeita com esses resultados conquistados e que vamos ver depois em elementos qualitativos, ainda são mais representativos. Se a gente puder ir para o próximo slide, vamos estar vendo a condição das avenidas de crescimento que hoje já começam a estar presentes na companhia de uma maneira forte e que prometem resultados mais significativos à frente. Olhando na parte inferior desse slide, na condição de clientes, tivemos aqui a satisfação de registrar, depois de termos sido homologados na bandeira Elo no começo do ano, já temos aqui a primeira contratação como nosso primeiro emissor dentro dos clientes da companhia, o Banco Mercantil, que será o primeiro emissor da bandeira Elo na CSU. Nós que já operamos com todas as outras bandeiras internacionais e operamos com todas as plataformas digitais, agora temos a condição de ter a Elo com muita satisfação como primeira operação dentro da companhia. E esperamos que tenhamos outras novas dentre clientes do portfólio da empresa e também novos clientes conquistados. Na área da Market System, temos aqui também a satisfação de registrar o início de operação agora nesse terceiro trimestre do Banco PSA, da área automobilística, que efetivamente é um ponto importante no crescimento da nossa operação de loyalty e relacionamento. Se agora formos olhar na condição superior desse slide, vamos ver aqui iniciativas todas muito importantes que endereçam o futuro da companhia, tendência de ampliação de mercado em termos de novas realidades de solução e de target dos mercados e novos formatos de negócio, como vocês vão estar vendo aqui. Nós tivemos a condição do primeiro cliente já fechado com a CSU na modalidade de BIM Sponsor, onde perante uma bandeira, e no caso particular aqui, estamos alinhados, regulados, homologados com a Mastercard, aonde já estamos em processo de implantação realizado com um primeiro cliente na área de fintech, inclusive, que é muito simbólico da condição de evolução da companhia. Nós estamos com esse cliente aqui em processo de lançamento do seu projeto de negócio, então que nos pede um pouco mais de tempo para podermos estar fazendo aqui a divulgação do projeto em mais detalhes. Um segundo ponto aqui na parte central do slide, absolutamente significativo, que tivemos a satisfação agora no mês passado, ou final de junho, de estar divulgando, que é a estruturação na CSU da plataforma híbrida de processamento, ou seja, além de termos toda a nossa plataforma com que vimos operando já há mais de uma década, na condição de mainframe, a plataforma Vision Plus, temos agora também integrada, que fizemos licenciamento de uma plataforma adicional para estar trabalhando de uma maneira coordenada com a plataforma Vision Plus, a plataforma Glick, em condições muito características das necessidades de negócios desse momento. Então, uma plataforma em ambiente cloud, uma plataforma com uma condição de time to market muito importante, e já tivemos inclusive a satisfação de estar, então, noticiando o mercado em junho, e já temos o primeiro cliente fechado, também, por sua vez, em processo de organização de seu projeto de negócio, que devemos estar anunciando muito em breve, nesses próximos meses. Então, a plataforma híbrida, e aqui no caso em particular, também muito simbólico, é também uma empresa fintech, que efetivamente é uma característica que talvez esteja muito presente, que demandará as características presentes dentro da plataforma Glick, que se compõe agora com Vision Plus. Então, essa daqui efetivamente significa uma expansão de target market significativo da companhia nos próximos tempos e vai efetivamente colaborar exatamente como uma avenida de crescimento para a CSU. E finalmente, no lado direito, aqui desse quadro, a condição também já divulgada, que vem demandou no segundo trimestre um trabalho absolutamente elevado de contratações, implementações, integrações necessárias, configuração de equipe, que agora já está efetivamente com uma condição todo o core bancário absolutamente já implementado, a ponto de já estarmos em termos de negócios, de apresentação a prospects e evolução de potencialidade aqui em termos de contratações de negócio, que acreditamos efetivamente no segundo semestre desse ano será uma realidade. Como colocamos, a visão da CSU é que a área de Banking as a Service tenha uma potencialidade muito grande na realidade brasileira, com todo o trabalho institucional em termos de configurar uma oferta de produtos financeiros à sociedade através de formatos novos de negócio, fora do setor exclusivamente bancário. Então, vamos ter a potencialidade aqui de ter clientes novos nessa área, dos mais diversos segmentos de negócio, desde na área industrial, na área de varejo, na área de seguros, na área de ensino, na área de utilities, ou seja, vamos ter efetivamente uma expansão de potencialidade de novos clientes com a condição de contratação da Bluesea. Agora, vendo no próximo slide, eu acho que é uma questão que o mercado todo sempre está acompanhando. Se a gente puder passar agora para o slide 4, por favor, que é simplesmente a evolução aqui, a observação nesses últimos 2 anos, desde o início de 2020, da evolução dos meios de pagamento em uso pela sociedade. Nós tivemos aqui, mais recentemente, no segundo trimestre de 2020, terceiro trimestre, aliás, perdão, a implementação do PIX, que efetivamente está num processo de absoluta elevação, de absoluta significância em relação a todos os meios de pagamento presentes. E para nós, a condição do PIX será, na verdade, uma oportunidade, uma situação muito importante dentro da condição de pagamentos digitais que cada vez mais fortes estão na sociedade brasileira. O crescimento acelerado do PIX, desde o terceiro trimestre 20, agora até o final do segundo trimestre 2021, ou seja, 12 meses de operação, um pouco menos ainda até, já temos aqui um volume muito relevante. Mas os outros meios de pagamento, aqui eletrônicos, né, até de boleto, até cartão de débito e crédito, efetivamente mantém aqui a sua condição de volumetria de negócios. Ou seja, vamos aqui nós enxergamos que a condição do pagamentos via cartão de crédito terão uma condição de continuidade de crescimento e evolução pela adoção cada vez maior pela sociedade, e para nós o Pix ainda será uma oportunidade interessante na medida em que no projeto BlueSea, na operação de Banking as a Service, o Pix efetivamente será um instrumento de pagamento adicional que vai estar sendo incorporado dentro das nossas soluções. Então, essa evolução ainda é positiva pela tendência de crescimento na condição de cartão de crédito e na possibilidade da CSU capturar uma condição adicional pelo crescimento do PIX, pela operação da BlueSea. Se a gente puder olhar agora no slide 5, vamos ver um pouquinho mais em detalhes as condições que tivemos nesse segundo trimestre. Foi um trimestre absolutamente relevante, como nós estamos vendo aqui, onde a receita líquida, efetivamente, tivemos uma condição de crescimento de 16,9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e no acumulado do semestre 2021, primeiro semestre 21 em relação ao primeiro semestre 20, um crescimento de 12,6%. Agora, é muito importante, depois o Guilherme e o Leone vão falar um pouco mais em detalhes disso. É muito interessante, porque a receita hoje, na realidade da CSU, de processo de evolução de uma fração significativa de suas soluções, seus produtos, serviços analógicos para os digitais, a receita não está sendo a melhor métrica do business momentum da companhia. Então, se podemos estar satisfeitos aqui no 16,9% na condição de crescimento, mas, na verdade, como vamos estar vendo nos outros indicadores, que efetivamente está num crescimento maior, que na nossa realidade de avaliação como eu mencionei, do business momentum da empresa, são muito mais importantes do que a métrica receita. Mas o Guilherme e o Leone vão falar um pouco mais em detalhes. No segundo aspecto, aqui na área central do slide, uma questão que para nós é muito importante, e nós efetivamente continuamos mantendo, uma situação superior a 97%, continuamos quase em 98%, em termos da porção de receita recorrente em relação às receitas líquidas, que para nós é absolutamente importante, tal como nós tivemos no ano 2020, com todos os desafios da crise de pandemia. A nossa receita, efetivamente, na nossa modalidade de negócios, de contratação, de prestação de serviços em contratos importantes para os nossos clientes, em todas as nossas divisões, ele se mantém estável. Ou seja, temos aqui uma condição de, em momentos mais adversos, nós temos aqui uma condição de resiliência na constituição de resultados, e em momentos positivos significará uma condição de crescimento e, mesmo assim, com uma condição de previsibilidade nos momentos à frente. E olhando um pouco mais em termos de rentabilidade, vemos aqui o primeiro indicador, lucro bruto e margem bruta. Como eu falava, ela é uma expansão de dois dígitos, e uma expansão de dois dígitos efetivamente, não é dois dígitos 11%, nós estamos falando dois dígitos 22% na comparação do segundo trimestre versus o mesmo período de 2020, que mostra efetivamente a nossa condição de manutenção do quantum de resultados. Independente da rentabilidade, que isso é bom, a margem passando aqui de cerca de 29 para 31, mas independente da rentabilidade, o valor absoluto de lucro bruto está efetivamente numa expansão significativa, 22%, como eu mencionei. A mesma coisa acontece em relação ao período semestral. Se nós olharmos agora no slide adicional, nós vamos seguindo um pouco em relação à visão da rentabilidade que conseguiu ser apresentada pela CSU nesse trimestre. Por favor, podemos ir para o slide número 6, aonde aqui nós temos então a condição tanto da condição de EBITDA e a condição de lucro líquido na companhia. Tivemos uma situação, os maiores valores aqui da história da companhia, em termos de EBITDA, uma margem de 30% nesse trimestre, com uma elevação de 25%, em valor absoluto trimestre contra trimestre. Um resultado absolutamente que temos que ficar muito satisfeitos de todas as nossas operações, com o volume, com as condições das operações com os clientes, como vai ser visto um pouco mais em detalhe pelo Leone nas divisões à frente. E, finalmente, a condição de rentabilidade líquida. O lucro líquido da companhia foi o maior resultado que tivemos num segundo semestre da história da empresa, 14,9 milhões, com 33% de elevação em comparação ao mesmo período do ano passado. Então, se nós temos, do ponto de vista estratégico, do lançamento de novos produtos, da configuração das avenidas de crescimento, tal como nós falamos, que podem significar uma ampliação dos resultados que a companhia pode buscar, almejar e efetivamente estará em busca de, nós só podemos ficar aqui muito satisfeitos de poder, nesse trimestre, estar então registrando todo esse conjunto de resultados, que está sendo uma situação contínua desde o início de 2019, quando um novo plano estratégico foi configurado, principalmente nas condições de constituição de soluções digitais nas ofertas dos nossos serviços e produtos em todas as divisões, que agora, mais recentemente, ainda culmina exatamente com o lançamento da operação de Banking as a Service como uma nova área de negócios, e do ponto de vista target market, a condição dupla, que foi, está sendo e só se ampliando, que é a condição de foco em empreendimentos digitais e foco em soluções que ampliem a possibilidade de novos potencialidade de novos clientes contratantes em todo o mercado. O BIM Sponsor, um exemplo, a plataforma híbrida de processamento, outro exemplo, e agora o Banking as a Service na Bluesea, outra condição. Então, efetivamente, a empresa está num momento muito positivo em termos de vislumbrar e conseguir estar fazendo as constituição de ofertas para ter a potencialidade de ampliação de nossa base de clientes de uma maneira muito mais significativa à frente. Eu pediria então agora ao Leone que começasse a ver um pouquinho mais dos resultados das divisões da empresa de per si, para dar um pouco mais de configuração a essa evolução que tivemos no segundo trimestre.
Perfeito, Ricardo. Muito obrigado. Então, detalhando um pouquinho o resultado por unidade de negócio, começando pela primeira unidade, que é a unidade CSU Card System, onde a gente dispõe de soluções para meios de pagamento, fidelização e incentivo de clientes, no slide número 7, por favor. Aqui a gente traz uma evolução importante das receitas e de todos os demais indicadores. Então, um crescimento de receita tri contra tri de 9%, mas na verdade o crescimento é ainda maior, né? Então, a partir deste trimestre, segundo tri de 21, a companhia passou a divulgar dentro da unidade Card System as receitas atreladas aos serviços digitais, que apresentaram uma evolução de quase 14%, portanto, uma evolução de dois dígitos. E aqui a gente só exclui aquelas receitas que são atreladas à emissão e postagem dos cartões físicos em plástico e também das cartas em faturas que são enviadas por correio. Ou seja, a companhia está numa tendência aqui auxiliando toda a jornada digital dos nossos clientes. Não à toa a gente apresentou esse crescimento expressivo aí de quase 14% nas receitas com serviços digitais. Os custos dessa unidade estão sob controle. Então, o resultado disso é o gráfico central de lucro bruto, que apresentou aí uma expansão também de dois dígitos, de quase 16% no trimestre contra trimestre, e com uma margem bruta crescente, de 46% no segundo tri de 21. E por fim, como o Ricardo já destacou, a principal métrica que deve ser usada, que deve ser acompanhada pelo mercado e que mostra o efetivo crescimento e evolução dos negócios atrelado a evolução digital não só da CSU, mas também dos nossos clientes, é o EBITDA, que é o gráfico à direita. Então, o EBITDA da Card System, da unidade Card System, apresentou uma evolução aí de 32,5% no trimestre contra trimestre. Esse número é um recorde de R$31 milhões de EBITDA e também com uma margem EBITDA recorde de 49%. Então, isso mostra toda a força da companhia, toda a tecnologia, a inovação que foram refletidas no resultado, que é crescente desde 2019 e atingiu um novo recorde agora no segundo trimestre de 2021. Então, passando para a segunda unidade de negócio, que é a unidade Contact, no slide número 8, por gentileza. Aqui a gente apresentou uma evolução também bastante expressiva em todos os indicadores, começando do lado esquerdo aqui na receita líquida. Então, no tri contra tri, foi uma evolução de 25,5%, atrelado não só ao aumento das operações com diversos clientes associados a esse mundo digital, mas também com soluções mais complexas, utilizando multicanais para atendimento, com toda a robotização, automatização necessárias. O lucro bruto no gráfico central, como eu já comentei também, por conta do uso de automatização, robotização, atendimento multichannel, apresentou uma evolução bastante significativa, de quase 43% no trimestre contra trimestre, com um crescimento da margem bruta de 2 pontos percentuais, indo para quase 17%. E, por fim, o EBITDA aqui do lado direito do slide também apresentou evolução. Ele foi recorde pro semestre, então a gente está falando um recorde de quase R$16 milhões e com um crescimento também no semestre de dois dígitos superior a 14%. Então, essas são as métricas que devem ser acompanhadas, né? Lembrando que o EBITDA é a principal métrica que reflete o quão tecnológico, o quanto de inovação e o quanto de escalável é o nosso negócio. E vocês viram que todos os indicadores foram muito bons, renovando diversos dos recordes que a companhia vem divulgando todo trimestre. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Guilherme Rocha, que é o nosso diretor financeiro, que vai detalhar um pouquinho o aspecto financeiro da companhia. Obrigado.
Obrigado, Leone. Se a gente puder passar para o próximo chart. Gostaria de destacar aqui, realmente, a forte geração de caixa operacional da companhia. E é muito fácil da gente entender de onde vem essa geração de caixa, né? À luz de tudo que já foi exposto aqui, da pujança das divisões de negócio, da entrega de resultado que vem sendo feita de forma sistemática e consistente. Mas eu queria chamar a atenção aqui e destacar o gráfico da direita, onde a gente verifica que 90% da geração de caixa operacional vem exatamente do lucro líquido e da consideração aqui da depreciação e amortização, evento não caixa, né? E por isso a importância da gente olhar aqui de forma bastante sistemática para o EBITDA da companhia, que reflete exatamente esse e essa pujança na entrega de resultados que a gente tem feito de forma sistemática. Então, 90% do resultado vindo exatamente desses dois pontos aqui, com bastante correlação aqui com os resultados entregues pelas operações que a gente de fato está fazendo. E com isso, passando para o próximo chart, aqui o chart 10, a consequência disso. De fato, o que a gente observa no gráfico aqui da esquerda é justamente a redução sistemática da dívida bruta e elevação do caixa da companhia, das disponibilidades, né? E isso, de fato, não pode ter outra consequência senão uma evolução muito positiva da relação dívida líquida e EBITDA aqui, com uma desalavancagem muito forte da companhia. Desalavancagem essa, independente aqui se a gente analisar que nesse mesmo período nós fizemos aqui o pagamento de juros sobre capital próprio, dividendos complementares, né, com um payout de 40%, ao mesmo tempo que fizemos investimentos, mesmo que minoritários aqui na forma de M&A, na forma de uma participação em uma fintech que já foi fruto de destaque em divulgações anteriores, aqui no primeiro trimestre, né, e ao mesmo tempo um movimento muito grande da companhia de investimento nas novas avenidas de crescimento, seja com uma plataforma híbrida aqui, abrindo um canal muito importante, como o Ricardo colocou aqui, de expansão dos target markets, né, nas divisões de negócio onde nós somos incumbentes, né, de processamento de cartões de crédito, como também com a entrada da companhia no Banking as a Service através da Bluesea, que foi recentemente também comunicado ao mercado. Então, mesmo num ambiente de forte expansão de investimento, seja através de M&A, seja através do investimento na própria capacidade, nas ofertas aqui de serviços da companhia, seja inclusive no pagamento de dividendos também para os acionistas, nós vemos uma evolução muito interessante aqui dessa alavancagem. E é uma estrutura de capital aqui que de fato a gente não considera e não é o objetivo final, né? O objetivo final dessa estratégia financeira não é uma estrutura de capital desalavancada per se, e sim, na verdade, criar um espaço que de alguma forma vai permitir que a gente implemente e até acelere essa estratégia da companhia, justamente de fazer investimentos ainda mais significativos no futuro próximo. Seja através de M&As aqui que eventualmente resultem em crescimento inorgânico para a companhia, seja na forma mesmo de dar esse suporte para as atividades de investimento onde a gente já atua de forma muito significativa. E de fato isso pode ser feito sem que resulte numa estrutura de capital que leve a uma alavancagem temerária ou complicada da companhia. Na verdade, existe um espaço muito grande para que a gente implemente essa estratégia e mire aqui uma estrutura de capital que resulte em retornos mais interessantes, inclusive para o acionista. Bom, eu passo aqui de volta a bola para o Leone, para que ele faça aqui descreva um pouco do desempenho recente aqui da Card 3 e, de alguma maneira, também promova aí o fechamento para que a gente possa partir para as perguntas, que eu tenho certeza que serão várias nesse período.
Ótimo, muito obrigado, Guilherme. Agora, falando um pouquinho no slide 11, a gente traz o desempenho da ação, não só o preço, a cotação em relação ao principal índice de mercado, que é o Ibovespa, mas também a evolução da liquidez, representada pelo volume médio diário aqui na parte de baixo do slide. Então, a gente teve uma evolução importante nesse período, de 12 meses. O papel, a ação da companhia se valorizou mais de 70%. Isso é mais que o dobro do que o principal indicador de mercado no Brasil, mas ainda está um pouco descolado do que a gente entende como valor justo da companhia e dos desempenhos que a gente vem divulgando trimestralmente, representado, como o Ricardo falou, pela evolução da lucratividade, do EBITDA, do lucro bruto, entre outros. Ou seja, a gente acredita que tem uma oportunidade muito interessante de investimento e que em algum momento a companhia vai refletir os bons resultados que vem divulgando tri a tri ao longo aí de pelo menos 2 anos e meio. E a evolução da liquidez, aqui representada pelo gráfico do ADTV abaixo, a gente tem conseguido negociar algo superior a 10 milhões de reais aí ao longo dos últimos 4 meses. Então, a liquidez evoluiu, tem novos investidores olhando para essa ação, novos investidores que se beneficiaram desse aumento recente de preços que ocorreu ali a partir do primeiro trimestre desse ano. E a gente acredita que tem muito mais por vir. Então, queria finalizar a apresentação e abrir para perguntas e respostas. Por favor, fique à vontade para mandar suas perguntas. Elas são recebidas exclusivamente por chat e todos os investidores e analistas vão ser atendidos na ordem em que as perguntas chegarem. Então, muito obrigado e vamos coletar as perguntas. Bom, passando agora para a primeira pergunta, pergunta do Carlos Herrera sobre o pagamento instantâneo. Ele parabeniza pelos resultados e pergunta: com a popularização do Pix e meios de pagamento por wallets ou via WhatsApp, como vocês acham que isso pode impactar as margens da empresa? Obrigado, Carlos, da Condor Insider. Ricardo, acho que você pode comentar essa, por favor.
Ah, ok. A gente enxerga que o Pix não deverá ter, do ponto de vista das operações hoje de meio de pagamento, principalmente na divisão Card System, um impacto em termos de margem. Poderá até, por outros fatores, ser positivo na medida em todos os elementos que aqui nós conversamos um pouco, principalmente nas condições de avenidas de crescimento. Que uma vez conquistado uma volumetria maior de negócios, pelos N fatores aqui que nós estávamos falando, BIN Sponsor, plataforma híbrida de processamento, essas condições, como vocês acompanham, no modelo de negócio da CSU, nós temos uma situação de ganhos de escala muito significativo. Então, na verdade, nós temos aqui a propensão a ter um benefício ao longo do tempo. E o Pix deverá ser um elemento de baixa influência, como nós estamos falando, já falamos na condição de volumetrias de cartões de crédito. Por outro lado, o outro aspecto, o Pix será favorável em termos de volumes de negócios, negócios novos, que hoje não existem efetivamente dentro dos resultados sendo apresentados pela CSU, da condição da operação de Banking as a Service. E não temos dúvida que uma parcela relevante da operação de Banking as a Service no, no, nos vários serviços, várias soluções que a CSU tem como estratégia incorporar na operação Blue Sea, o Pix vai estar entre eles e que vai efetivamente ter uma relevância, uma condição muito positiva em termos de rentabilidade. Então, a visão que a gente poderia externar é o Pix será positivo na relação da totalidade de volume de negócio da CSU, direto ou indireto, e da mesma maneira em termos de rentabilidade.
Perfeito, obrigado, Ricardo. Tem uma segunda pergunta do Carlos Herrera, da Condor Insider. Estamos vendo algumas empresas começando a cogitar a aceitação de pagamentos por Bitcoin, tanto no Brasil quanto fora. Dito isso, vocês já chegaram a estudar a entrada nesse mercado? Existe alguma barreira para a empresa migrar para esse segmento? Ele está falando, obviamente, de criptomoeda. Obrigado, Carlos.
Guilherme, quer considerar sobre essa?
Sim, eu acho que a questão de criptomoedas ela vai estar presente no ecossistema de pagamentos eletrônicos de uma maneira, ela vai acabar entrando naturalmente. Eu acho que nesse momento é muito difícil fazer uma previsão assertiva com relação a em que grau, em que magnitude, né, que isso vai de fato impactar. Acho que é muito diferente, por exemplo, do que a gente vê com o Pix, que tem uma adesão imediata e um crescimento muito forte e muito rápido. Mas, respondendo diretamente, nós não temos, em termos de plataforma, em termos de condições tecnológicas, não temos nada que nos impeça de entrar realmente e ser um player dentro desse segmento. Isso é algo que a gente mantém nos nossos encontros aqui estratégicos e a gente mantém de alguma forma bastante mapeado, ou seja, dentro do radar, né? mas pensando em uma adesão de curtíssimo prazo, eu acho que terá menos impacto. Tem outras avenidas aqui que são muito mais com crescimento muito mais palpável e capturável também no curto prazo.
Ótimo. Bom, a próxima pergunta é da Daniele Lopes, da Nord Research. Bom dia, o contrato com a Fintech deve aparecer nos resultados da companhia do segundo semestre 21? Aqui eu estou entendendo que é o contrato da Fintech quando a gente fala da plataforma híbrida, tá? Mas a gente também tem uma Fintech no BIN Sponsor. Acho que a gente pode comentar os dois, né, Ricardo, por favor.
Não, perfeito. Acho que tanto um quanto o outro devem ter a sua condição de implementação efetiva e lançamento pelos respectivos clientes ao longo desses meses do segundo semestre. Então, de alguma maneira, eles deverão estar significando e impactando os resultados da divisão Card System, da companhia como um todo, no segundo semestre. E, efetivamente, serão projetos novos que temos aqui muita satisfação, assim como já anunciamos a conquista de um novo contrato em termos de solução de adquirência, que também está para ser lançado aqui durante o segundo semestre, que efetivamente todos eles terão uma contribuição já crescente ao longo dos meses nos números da companhia. É importante levar isso em consideração, como são projetos novos, eles saem do primeiro momento no primeiro cartão, na primeira transação de adquirência, e tem uma condição de tendência de crescimento ao longo do tempo. Mas efetivamente já estarão impactando no segundo semestre de 2021.
Ótimo, obrigado, Ricardo. Tem mais uma pergunta da Daniele Lopes, da Nord Research. E a queda na eficiência do EBITDA por posição de atendimento deve voltar a normalizar nos próximos trimestres? Aqui a Daniele está falando da unidade CSU Contact. Guilherme, se você puder comentar, por favor.
Posso comentar? Sim, na verdade, aqui a gente tem alguns efeitos que merecem alguma atenção, né? Como a gente teve uma expansão também bastante significativa da receita dessa divisão de negócios, acaba que, por uma questão de métrica de rateio de despesas de SG&A mesmo, você acaba tendo um pouco de impacto nessa métrica de EBITDA por PA. Se a gente observar a evolução do lucro bruto nessa divisão de negócios por PA, é possível notar que não há, de fato, um problema nesse caso, né? E a tendência é de fato você ter sim algum tipo de flutuação nessa métrica para essa divisão propriamente dita, à medida que você tem um pouco de mudança nesse na configuração de receita entre as divisões de negócio, né, e rateios de despesas. Mas quando a gente olha a questão justamente o lucro bruto da divisão de negócio por PA, ou mesmo na própria Card System também, você vê que essa questão não acaba tendo uma importância menor. Acho que a métrica do EBITDA daqui ela fica mais adequada até quando a gente olha a condição do consolidado, né, da companhia como um todo, e de fato aí essa questão meramente aí, devido a um rateio deixa de existir.
Ótimo. Bom, passando para a próxima pergunta do Ricardo, do A41 Investimentos. Ele tem uma pergunta sobre a Blue Sea Technology, a nossa nova unidade de Banking as a Service. Gostaria de entender o que levaria uma grande ou até uma média empresa a escolher os serviços de BaaS da Blue Sea, ao invés de realizar uma parceria com grandes bancos para lançarem seus cartões e outros serviços financeiros para seus clientes. Ricardo, obrigado pela pergunta. Eu vou te passar para o seu xará para comentar sobre clientes da Blue Sea.
Ok, acho que a gente pode falar alguma coisa. Depois peço também para o Guilherme complementar e você também, Leone, que é o tipo da questão que acho que tem inúmeras facetas assim para se considerar, né? Nós efetivamente estamos animados aqui na condição da condição, da oportunidade, do potencial de negócios na área de Banking as a Service no mercado, aonde, como falamos, enxergamos aqui, estamos vendo já a condição de algumas execuções no mercado, começando pela área de varejo fortemente, né, que se antecipou talvez a outros segmentos de mercado, efetivamente na estruturação de operações de banking a seus consumidores, algumas empresas de varejo até fazendo aquisições de fintechs para efetivamente ter uma aceleração do processo de oferta de serviços de banking a seus clientes e busca na captura de outros clientes. E esse é um exemplo que nós enxergamos que efetivamente poderá haver até a situação de algum nome na área, entre todos os segmentos de potencialidade de atuação em Banking as a Service, como contratantes, né? Como eu falei, e ensino, indústria, varejo, seguro e aí por diante, poderá haver alguns que eventualmente caminhem por uma estratégia de parceria de negócio. Mas essas parcerias, elas sempre têm alguns pontos que podem ser positivos e outros que são alguns desafios bastante acentuados a serem superados, né? Você tem a condição de partilha de um cliente seu com uma outra instituição que pode gerar algumas condições de conflito na evolução dos negócios. Então, eu vejo aqui um número muito acentuado de empresas em todos esses segmentos como mencionado que vão buscar ter as suas próprias ofertas, onde toda a sua base de clientes será uma condição efetivamente de se buscar ter uma condição de agregar valor na relação com os clientes finais ou fornecedores também, e efetivamente toda a realidade em termos de reconhecimento dessa oferta de novos serviços ser não partilhado com outros players de ofertas, e sim reconhecido pela oferta desse empresa fazendo uma operação de Banking as a Service e que vai ter a condição de fazer a contratação de todo o conjunto da solução da BlueSea, aonde a BlueSea tem exatamente na mesma característica das nossas operações atuais na área de meios de pagamento, de Customer Experience. Nós provemos as soluções para os nossos clientes contratantes num regime de absoluta transparência, ou seja, as qualidades, todas as possibilidades de negócio, de relação com os clientes finais, consumidores finais dos nossos clientes, aparece única e tão somente alinhado com os nomes dos nossos contratantes e não com a CSU. A CSU é transparente nesse processo. Então, nós temos até a satisfação, um dos nossos clientes emissores de cartões de crédito já foi eleito como o melhor atendimento a seus portadores de cartões no mercado brasileiro. E quem faz o atendimento é a CSU, e a CSU não aparece perante o consumidor final. Óbvio que um trabalho desse só é resultado de um trabalho muito forte, trabalhando a quatro mãos com toda a equipe de direção, gestão do nosso cliente, para efetivamente fazer toda a conjunção aqui da oferta de atendimento. E mas podemos fazer exemplos outros na área de cartões, da mesma maneira que temos soluções diferenciadas mais e mais, e numa condição transparente. Então, efetivamente, enxergamos aqui a propensão de uma situação, primeiro, de terceirização, outsourcing, mais acentuada até comparativamente à realidade dos negócios que a CSU vem operando, por exemplo, em meio de pagamento e processamento de cartões de crédito. Ou seja, são empresas de segmentos mais diversos que terão uma inclinação a efetivamente promover o outsourcing, porque é um conjunto muito grande de serviços, de integrações, de soluções para efetivamente compor uma operação diferenciada e completa de Banking as a Service. Então, um papel de uma CSU fazendo exatamente toda essa integração, fazendo a consolidação de todas as ofertas, de toda a administração do core bancário, da condição de um marketplace financeiro com provedores de serviços diversos, na condição de crédito, na condição de investimento, na condição de seguros e de outras modalidades de serviço, como até pegando o gancho, acho que foi do Ricardo Herrera, falando de repente nós vamos ter provedores de soluções de Bitcoin aqui integrados também. E, então, falando aqui em termos de base. Independente do lado, como o Guilherme já colocou, como uma propensão futura em algum momento, e que nós não temos problema de considerar o Bitcoin como uma unidade monetária, uma moeda específica, na condição de transações de cartão de crédito. Então, diria aqui que nós vemos aqui a potencialidade na área de Banking as a Service como contratação. De uma solução como a nossa, em vez de fazer até internamente ou pensar em regimes de parceria com outras instituições incumbentes no mercado, ou mesmo bancos digitais, e poder fazer por si própria, como uma condição absolutamente presente e forte que vai dominar o mercado de Banking as a Service.
Eu gostaria só de complementar um ponto aqui. Eu acho que é importante deixar claro que a gente investiu muito tempo, a CSU investiu muito tempo aqui analisando essa iniciativa, né? A gente está falando aqui, na verdade, esse lançamento ele vem coroar aqui um período de quase 2 anos de mapeamento profundo do mercado. E duas questões retornaram como, entre aspas aqui, queixas, né? Muito presentes. A questão da independência e da neutralidade, né? Então é muito importante entender que os novos players, os novos entrantes nesse segmento, eles de alguma forma estão muito preocupados em manter muito forte o vínculo de relacionamento que eles têm com o cliente final, né? E isso só pode ser feito através de uma questão realmente de uma relação que transpire independência. E a outra característica também muito presente é um mercado mal atendido, né? Então, como responder com inovação, com independência e neutralidade, ou como dar essa resposta para o mercado se não for também através de um projeto próprio onde você cria um ecossistema nós criamos um ecossistema para o nosso cliente. E isso, de maneira alguma, exclui a questão das parcerias. Elas vêm justamente num modelo de embedded finance, num modelo de open finance. Aqui elas vão estar muito presentes, mas talvez essa visão só seja completa realmente se de fato a gente entregue uma solução, um ecossistema realmente muito inovador e sobre o qual o nosso cliente tenha controle também, tenha voz ativa também. E eu acho que esse é a resposta mais clara aqui, muito alinhada com o DNA que a CSU sempre teve, justamente de permitir a entrada de novos players em segmentos financeiros, ao mesmo tempo que não tira deles o poder de tomar as melhores decisões estratégicas para o negócio.
Perfeito, obrigado Guilherme e Ricardo. Bom, a gente segue coletando perguntas, tá? Lembrando que elas são exclusivamente por chat. Seguindo para a próxima pergunta, na verdade são duas perguntas do Rodrigo Faria, da Sul-América. A primeira, como está a visão de vocês para novos movimentos de M&A? E a segunda pergunta, vocês seguem avaliando a possibilidade de um follow-on? Ricardo, é com você, por favor.
Perfeito. Acho que tanto um ponto quanto o outro continuam dentro do radar da companhia, definitivamente pela importância estratégica já identificada e assumida pela CSU. A condição de M&A, como um pouco mais detalhado já o Guilherme já fez o ponto, ele não é uma transação isolada, efetivamente faz parte de um plano e até de um programa em termos de outros investimentos que efetivamente somem ao balanço da empresa e somem do ponto de vista estratégico nas nossas configurações de negócio. Estamos dando até prioridade na área de Banking as a Service como uma condição absolutamente mais importante nesse momento, pela condição, seja da potencialidade, seja da oportunidade de fazer uma configuração mais ampla na nossa proposta ao mercado, mas então a condição de M&A efetivamente deva se configurar, ou seja, não estamos enxergando aqui um fato isolado. Na verdade, a intenção é manter uma condição de continuidade ao longo dos próximos trimestres, como vocês vão estar acompanhando. E na condição de follow-on, como você acompanhou claramente, o mercado deve ter visto da mesma maneira, nós tivemos no terceiro trimestre de 2020, chegamos a anunciar publicamente a condição de propensão de estar realizando uma nova oferta de ações e que acabou sendo postergada em função de uma mudança nas condições de mercado daquele momento. E efetivamente, muito possivelmente, será retomada em algum momento à frente. Efetivamente agrega valor, será importante pelo aspecto de M&A, também na medida em que logremos êxito na identificação de soluções que agreguem para a companhia, para os resultados da companhia, agreguem estrategicamente na evolução de negócio, a condição para suportar a execução de uma condição de investimentos mais significativas, o M&A efetivamente, desculpa, um follow-on será efetivamente importante, adequado. Não temos uma necessidade nesse momento, então não vislumbramos aqui uma condição imediata para essa condição, como o Guilherme bem colocou, a condição hoje de uma muito baixa alavancagem na empresa possibilita que a gente possa manter somadas condições de uma política de distribuição de proventos expressiva, 40% do resultado da companhia tem girado nesse nível, uma condição de investimentos operacionais que vislumbramos até uma condição de elevação por conta desses fatores novos, como estamos falando, da conquistas de novos negócios e investimentos sendo realizados efetivamente para suportar as condições de avenida de crescimento como colocado. Então, vamos estar fazendo dividendos, investimentos orgânicos e ainda podemos estar fazendo também a condição de alguns investimentos inorgânicos que tivemos aqui a oportunidade e a felicidade de eventual fechamento. Agora, independente disso, em algum momento, efetivamente, deverá fazer parte de uma condição de follow-on, porque isso é efetivamente agrega para a companhia, na medida em que você promove ainda mais uma condição de um volume de ações em negociação mais elevada. E aí, como o Leone colocou, como colocou e apresentou nos últimos 4 meses, os números aqui que passamos para outro degrau, efetivamente, de volume de negociação, ainda deverá tender a ser superior e que vai efetivamente a ser fator positivo para destravar valor no reconhecimento do papel da empresa no mercado.
Joia, obrigado, Ricardo. Passando para a próxima pergunta, do Roberto Cleto, da 41 Investimentos. Poderiam comentar um pouco mais sobre como está o desempenho das equipes comerciais, com foco na obtenção de novos contratos na divisão Card System, que é de processamento de cartões, e também na Busy? Poderiam dar um pouco mais de detalhe de como funciona esse processo comercial e o que podemos esperar para os próximos trimestres em termos de novos clientes? Obrigado, Roberto. Ricardo, Guilherme.
Posso falar um pouco, Guilherme, depois complementar? A atividade, tanto na área da Card Systems, vem esse semestre já de uma maneira acentuada, E da mesma maneira no Banking as a Service, como já cheguei a mencionar, desde o final do primeiro semestre, efetivamente já em junho, a ação, uma vez das configurações, das instalações de toda a operação de Banking as a Service está configurada, já passando por um momento de presença no mercado, né? Até para fazer leituras e mais aspectos, soluções e aspectos que agregam valor para os diversos segmentos. Então, faz hoje parte da estratégia da empresa, que vem da alta hierarquia, da presidência da empresa, uma ação muito forte em termos comerciais, em termos de presença, provocação de nomes, identificação de negócio, que nos aqui possibilita estar falando que ao longo agora desse segundo semestre de 2021, efetivamente vamos ter já resultados para poder reportar para o mercado. E são atuações tanto na área de card system, na parte de cartões, seja na área de WC, que significam uma operação B2B, dentro da condição tradicional nossa, com alguns desafios adicionais interessantes, que são segmentos diferentes cada vez mais, né? Então, na área, por exemplo, de cartões, hoje toda a direção comercial de negócios hoje já sabe que tem uma potencialidade de novos nomes. Então, efetivamente, é uma condição diferenciada de anos atrás, onde você tinha um target market muito reduzido. Agora nós temos um target market bem mais amplo. Na Blue Sea, então, é mais ainda. Então, significa modelagens de negócio, de gestão, de acompanhamento, de identificação de prospects, da venda, vamos chamar do nome CSU e Blue Sea, CSU Card e Blue Sea, dentro de novos espectros aqui de nomes prospects para as nossas operações. Mas não significa uma diferença muito grande. Nós não estamos aqui falando de atuação de cauda longa ou atuação de até na área de B2C. Significa a nossa condição característica de conhecimento de atividade, de identificação de nomes com equipes comerciais um pouco mais amplas, mas efetivamente dentro de um conjunto bem reduzido dentro da condição total.
Perfeito,
Ótimo,
acho
obrigado,
que
Ricardo.
um ponto interessante que a gente está observando é como os ciclos estão ficando mais curtos, né? Então, falando da característica comercial, o que há algum tempo atrás você tinha ciclos de negociação e de implementação muito longos, isso está ficando cada vez mais curto, com uma pressão em time to market muito grande, muito forte, e eu diria que o pipe está absolutamente movimentado, né? O que leva a estrutura inteira da companhia a suportar o negócio, a suportar a expansão do negócio de uma maneira muito positiva e visando, obviamente, aqui capturar um ganho de escala interessante. Então, acho que o Ricardo colocou muito bem aí como que está o momento que a gente está vivendo.
Perfeito. Seguindo aqui com as perguntas, pessoal, a gente tem uma próxima pergunta do André Prats. A gente já comentou um pouquinho, mas vamos retomar. Qual a visão estratégica da companhia para futuros M&As? Ou seja, em quais setores existem os maiores ganhos sinérgicos com as linhas de negócios atuais? Obrigado pela pergunta, André. Acho que o Ricardo pode comentar, né? Já comentamos sobre fusão e aquisição. Vamos
Falando um
detalhar.
pouquinho mais em detalhes, como você coloca, existe a potencialidade de oportunidades em todas as nossas. Antes falávamos em três divisões de negócio, áreas de atuação, hoje agora podemos falar por quatro divisões, com o início da operação da WC. Em todas elas poderá haver oportunidades de investimentos que signifiquem um reforço da operação da companhia. Como eu coloquei, a prioridade nesse momento é a condição da WC, pela situação toda de estruturação de uma condição time to market, de uma configuração mais ampla, onde Os planos da CSU são bastante ousados para essa atividade, então, efetivamente, nós enxergamos bastante sinergia e capacidade, seja de possibilidade de agregar ao nosso balanço, vamos chamar da CSU como um todo, ou incluindo a Bluesea, ou a condição de time to market em algumas condições de tecnologia, como foi o exemplo aqui do investimento no FitBank, que é uma operação de muito bem sucedida, de crescimento significativo, de conquistas de negócios, e que vai ter cruzamento com a nossa operação da Bluesea Banking as a Service. Será muito possivelmente, esse foi um dos objetivos, um parceiro, um provedor de soluções que complementem as nossas atividades junto ao mercado. Então, na área da Bluesea especificamente, aqui existe uma situação bastante ampla. Então, nós vamos ter, como já vimos divulgando, mencionando, uma oferta em termos de Banking as a Service envolvendo uma condição de marketplace financeiro que será bastante ousado, vai ser bastante significativo. Então, já nessa área, haverá aqui a possibilidade de se vislumbrar, de se identificar algum tipo de investimento que some, como na área de meios de pagamento, na área de PIX, na execução de pagamento instantâneo, na área de vinculando a operação Banking as a Service com o Open Banking. Então, efetivamente, o mar aqui é de uma amplitude bem significativa para a gente estar colocando, que indo de todas as nossas divisões de negócio e no momento, agora, a condição da operação em Banking as a Service como elementos mais prioritários e urgentes para serem considerados.
Ótimo. Obrigado, Ricardo. A gente segue coletando as perguntas, tá? Exclusivamente por chat, só para relembrar a todos. Fiquem à vontade para enviar. Passando para a próxima, a gente tem mais uma pergunta do Rodrigo Faria, da Sul-América Investimentos. Por favor, como vai ser o uso da solução da Market System, que é uma solução de incentivo, para a Stellantis? Então, ele está falando do novo contrato com o Banco PSA. Guilherme, você poderia complementar, por favor?
Oi, Rodrigo. Obrigado pela pergunta. Na verdade, a gente tem uma infraestrutura de atendimento para esse segmento de loyalty e de incentivo bastante robusta. E, de fato, ela vai estar presente aqui dentro da solução que a gente está apresentando para o PSA. Nós já temos aqui dentro do nosso espectro de clientes operações semelhantes e até no segmento automobilístico mesmo, com o Banco Volks. O que dá para a gente uma característica aqui e uma condição muito interessante de aportar know-how e essa parte tecnológica justamente do nosso marketplace aqui de resgates, possibilitando e viabilizando uma operação bastante interessante. Então, acho que está correto seu entendimento. A gente, de fato, aqui está aumentando a utilização dessa infraestrutura já tecnológica já presente nas operações de incentivo e de loyalty da companhia.
Maravilha, perfeito, Guilherme. Então, bom, encerraram as perguntas, não temos mais perguntas. Eu queria agradecer a todos e passar a palavra primeiro para o Guilherme para as considerações finais e depois para o Ricardo. Obrigado a todos, Guilherme.
Bom, só agradecer, realmente acho que é muito bom, muito interessante fazer esse bate-papo, né, com o mercado de uma forma geral. As perguntas são muito interessantes e a gente se mantém aqui absolutamente à disposição para esclarecer quaisquer pontos que apareçam e a gente está super disponível aqui para atendê-los no que for necessário.
Da mesma maneira, só podemos agradecer, né, aqui a participação de todos, as questões e a troca sempre de ideias e busca de entendimento das nossas operações e da potencialidade das capacidades de evolução no mercado e de crescimento. Então, da mesma maneira, digo que estamos à disposição de todos os acionistas da empresa para prosseguir em qualquer melhor entendimento das nossas operações. Nossos canais aqui estão mais do que abertos para a gente estar atendendo cada um. Muito obrigado.